Marcelo Godoy, querido, fico super feliz de ter topado dar uma entrevista para a gente, ainda mais que você está indo para uma iniciativa nova num momento que é um momento altamente improvável de encontrar um entusiasmo como o teu, encontrando um objetivo, um foco. Primeiro, conta um pouco mais sobre você. Eu tenho o privilégio de te conhecer pessoalmente, mas nem todo mundo aqui tem. Conta um pouquinho, bem resumidinho, tua história, como é que você veio parar.
Alô.
Oi.
Então, eu na verdade entrei na internet através da DPTO. Quando eu comecei de fato a trabalhar com estratégias de internet, antes eu tinha trabalhado numa produtora de vídeo, 10 anos atrás. Montei uma produtora de vídeo, depois eu fui trabalhar em agência. Trabalhei na Zen, que era uma agência pequena, depois eu fui para a Calia. Ali tive um pequeno contato com tecnologia Qualcomm, que estava chegando no Brasil. E finalmente eu vim para a DPTO, onde realmente eu tive um lançamento do ZAS na época, uma época forte. Todo mundo lembra que era uma delícia, tudo ia dar certo.
E tive uma experiência
de um grupo de tecnologias que eu cuidava, que tinha quase 10 contas de alta tecnologia, Tricom, MetroRede, Contact, Network Associates.
Essa é a época que a DPTO estava consolidada mesmo em atender clientes high-tech.
Ela ainda tem esse perfil, né,
uhum,
de atender clientes de tecnologia, mas naquela época foi assim, um boom, né, porque todos os clientes que antigamente eram pequenos clientes se tornaram médios clientes, né, com muita ansiedade, com vontade de se posicionar. Então a gente tinha uma expertise ali de internet, que veio através da estação propaganda, que foi muito importante para o lançamento do... principalmente o lançamento do Terra, né, na época dos Ases, logo depois do Terra. Depois dessa oportunidade, fui convidado para atender e dirigir uma conta na Carilo.
Olha!
Fiquei lá uns quase 6 meses atendendo um cliente de internet, fui para lá com aqueles salários da época, aquela maravilha.
Para.
E o cliente era o Super 11, o cliente que não aconteceu.
Ah, tá. Mais um.
Uhum. Tinha mais um também, chamado Celebrando, também não aconteceu.
Uhum.
E aí, então, houve aquela retração do mercado e eu fui procurar outro caminho. Fui trabalhar com banda larga na TV online, que tinha um projeto com a televisão que fazia a FENAC, um projeto de integração de mídia super bacana.
Uhum.
E comecei a trabalhar lá, só que acabei trabalhando com programação de televisão, né? A gente fez muitos programas de TV, comerciais, documentários. E aí...
eu cheguei a ver uns do que você passou para mim, do TRV, maravilhoso.
Isso, é.
Belíssimo, muito legal.
Foi uma série da As Formas do Saber. Muito legal.
Depois um sobre poder também, que mostrou maravilhoso.
Também foi um documentário grande de televisão também, sobre a história, uhum, do poder no Brasil. Enfim, e me apaixonei com esse negócio de televisão, mas sempre fiquei com a internet, com aquela coisa de fazer a internet acontecer, né? Voltar a ver a internet com força, porque eu acredito demais na internet. E aí apareceu uma oportunidade de começar a representar alguns meios e alguns veículos, e eu achei uma oportunidade de poder começar a tocar o meu caminho, sabe?
Uhum.
Sozinho. Então hoje, por exemplo, o Show Livre é uma experiência que eu estou tendo de terceirizar a área comercial dele.
Isso, como é, primeiro assim, conta um pouquinho mais do Show Livre, que eu não conhecia. Assim, me conta, eu não, nem sei se eles são novos, se eles são antigos, não tenho uma ideia. Aí eu não tenho a menor referência, demorava muito rapidamente quando você deu a notícia, me pareceu super legal. E o que você está fazendo lá? Quem são esses caras?
Então, o Show Livre é um site que foi lançado na época forte da internet, né, e que a proposta era fazer a cobertura dos principais shows que aconteciam.
Puta, mas eu lembro, tem razão, bem lembrado.
E fazer uma agenda cultural, né, uhum, então chegou a ter 30, 40 funcionários. E o site... hoje está na segunda audiência do Terra, às vezes cai para a terceira.
Mas
é verdade, ele tem assim, picos, né? Por conta das atrações que a gente coloca. Então, ontem, por exemplo, a gente estava sendo uma chamada na capa do Terra para o show da Fafá, que a gente tinha feito, Fafá de Belém Jazz, no Bourbon Street, então deu sucesso, um monte de gente visitou. E o tema Fafá não é super popular.
Mas ainda mais é época de eleição.
Exato. E a gente tem uma agenda cultural que a gente cobre e fazemos chat show, fizemos um com X, foi um sucesso, outro com a Rosa Passos, uma cantora.
Qual que é a tua função lá no Google?
Então, eu, vamos dizer assim, que eu sou o diretor comercial, que cuida da estratégia comercial do site.
Pô, que bacana.
É, então eu tenho essa liberdade de estar propondo alternativas para os anunciantes que estão envolvidos com esse público que gosta de shows, de música, né? Uhum. Então, tem um projeto novo que a gente fez com o BIS, de cobertura de alguns eventos em São Paulo. Tem vídeo, a gente criou a TV do BIS, está dentro do site do BIS. É muito legal.
E modelo de receita de vocês? É propaganda?
Na verdade, são de produtos editoriais que a gente cria, né? Publi editoriais e uhum. propaganda, né?
Entendi.
A gente vai implementar agora uma área de comércio eletrônico, mas muito timidamente. Mas a receita ainda é a boa e velha propaganda.
Entendi. E daí, você tem, em princípio, um tipo de serviço que costuma ter uma infra cara, né? Que streaming é caro, hospedagem de conteúdo de vídeo é caro, o Terra que dá um suporte para isso,
né? A gente tem um acordo com o Terra, né?
Tá.
Para fazer transmissão dos seus eventos. E tem ido muito bem, né? A gente criou uma tecnologia de fazer um player para que cada um sente que possa ter a sua própria televisãozinha, sabe?
Entendi.
Isso é muito legal. Então você pode colocar eventos de making off, você pode colocar comerciais, você pode fazer depoimentos, sempre voltado a shows, né? Então a gente fez a cobertura do Carlton Jazz Festival no ano passado, incentivas Jazz Festival também, que foi muito legal. Um evento bem interessante. Então, tem essa ferramenta que a gente criou que virou uma televisãozinha mesmo, baratinha. Né?
É você fazendo televisão de novo, né?
Eu fazendo televisão de novo. E o meu projeto maior agora é levar ele para a TV aberta. Né? A gente quer levar ele para a TV aberta, porque eu ainda acredito que muita gente, algumas marcas se consolidaram e não estão aproveitando como é que eu posso dizer? Uma multiplicação que poderia acontecer se elas usassem televisão. Os caras que estão falando de webmoto, estão falando de fulano, de show livre, marcas que estão consagradas na internet, mas que ficam restritas na internet. Mas não são mais uma marca de internet, entende?
Sim.
Então, eu vejo aí uma saída para a internet na hora que a gente, para algumas marcas, na hora que a gente puder atingir outras pessoas que hoje não adianta, elas podem ser super qualificadas, mas elas não têm o perfil de navegar e não vão navegar.
Mas sabe o que rola agora? Eu vou dividir uma inquietação minha, assim, que acho que está permeando, inclusive, algumas discussões do Radinho, etc. Está agora no anti-hype, que assim, quando o hype era aquela coisa que tudo, absolutamente tudo era possível, agora tem um outro fenômeno que assim, que parece que tudo é impossível, porque parece que tudo está muito, mesmo as coisas que são viáveis, que são promissoras, como você está falando. O que falta para realmente rolarem? Né?
Olha, eu estou chegando à conclusão que falta a gente baixar a bola mesmo e trabalhar com quase por amor a coisa, sabe?
Uhum.
E trabalhar com números muito pequenos, né, com propostas bem pequenas, viáveis. Ninguém vai ficar rico na internet, mais uma mídia qualquer, sabe?
Sim.
Ninguém vai ficar milionário.
Na verdade, quando eu escolhi o nome Rádio, Radinho de Pilha para o Radinho, é porque eu sempre tive essa visão, que assim, os profissionais que eu conheci que tinham histórias mais legais para contar eram profissionais de rádio. Os caras não fizeram dinheiro porra nenhuma, mas se divertiram imensamente.
Então, eu acho que teve aí um grupo aí que estragou um pouco a festa, teve alguns que ganharam muito dinheiro, ótimo, mas ela tem que ser uma ferramenta como qualquer outra, sabe? Com um orçamento pequeno. O rádio hoje tem é uma coisa super importante, você faz um plano de mídia de rádio com uma verba tranquila, você não precisa ter um grande orçamento, né? É uma mídia de apoio bem interessante. O fato é que a internet ela revoluciona, né? Então é um tesão trabalhar com ela por isso, né? Você cria novas oportunidades e vai saber o que vai acontecer lá na frente, né?
Mas sabe, assim, bárbaro, legal conhecer de perto esse projeto novo, essa tua proposta nova. Fico super feliz por você mesmo e por você estar dividindo isso com a gente. Eu acho que talvez o que venha a levantar um pouco a bola dessa história toda é a gente compartilhar o tesão que a gente tem, o ideal que a gente tem, até uma coisa um pouco mais romântica, resgatar isso. né? E te agradeço pra caramba você estar participando tanto do acústico quanto do radinho. É, você quer deixar alguma mensagem pro pessoal, assim, só pra gente mais ou menos ir encerrando aqui?
Olha, eu queria deixar que não tem crise, sabe? A crise é uma coisa pessoal. Eu vejo um monte de pessoas com um monte de ideias, acho que eu tenho que correr atrás das ideias e trabalhar para que elas aconteçam. Eu tive essa sacação de que eu trabalho na área comercial, então, no fundo, é sempre o mesmo grupo que a gente vai visitar. Você tem um produto diferenciado, hoje, amanhã você pode ter outro, entende? E eu estou pegando também uma representação de um canal de televisão, quero ter uma revista e um rádio. E posso contar para a COS e oferecer para as pessoas, mas muito, muito na tranquilidade, sabe, René? É uma coisa muito devagar, com o pé no chão, mas eu acredito que é isso mesmo, as pessoas têm que fazer acontecer, sabe? Se não tem, as agências estão despedindo muita gente sem emprego, mas a própria oportunidade que você criou com a Radinha, assim, das pessoas se encontrarem, se trocarem ideias e se ajudarem, que eu acho que é uma puta referência, entendeu? A Radinha é uma puta referência para quem quer saber o que está acontecendo de uma forma sincera, sabe?
Sim,
e é. Acho que é isso, as pessoas não têm que desanimar, entendeu? Sempre tem oportunidade, nem que seja um orçamento pequeno, mas o negócio de você pôr o pé é o principal. De você começar a trabalhar, de você pôr a sua ideia, nem que ela seja bem pequena, você coloca ela em prática, isso lá no fundo vai gerar frutos. Meu pai dizia o seguinte, que venda banana, mas tenha seu próprio negócio. Porque um dia a banana pode dar banana, entendeu? Então, tem que acreditar nelas, não pensar mais em carteira assinada, não pensar. Realmente parece um discurso meio antigo, mas é isso. Tem que pensar em fazer e acontecer e se posicionar com aquilo que é capaz mesmo, sabe? Não tem que ficar procurando, falando coisas para quem não entende. Tem que procurar a nossa turma, entendeu? A gente tem que procurar a nossa turma, só isso. Perdi alguma coisa, mas.
Querido, adorei. Eu vou encerrar por aqui, vou desligar o gravador em 5, 4, 3, 2, 1.